Boa tarde, bem-vindas todas, todos e todes. Hoje mais um ciclo Slow, esse programa que tem o interesse de divulgar uma atitude sustentável. Nós somos da cultura sustentável e para nós é importante nós refletirmos o consumo, refletirmos os itens que prejudicam o meio ambiente e a comunidade, o lixo zero é um dos itens mais importantes dentro dessa perspectiva de consumo. A gente olhar consumo e mercado, olhar a própria atitude e entender o que acontece com o meio ambiente. E nós trouxemos hoje para conversar conosco o Rodrigo Sabatini, que é o coordenador nacional ou o presidente do Instituto Lixo Zero, que é uma instituição nacional e internacional ligada ao movimento Lixo Zero no mundo. E nessa semana nós temos a Semana Lixo Zero, muitas iniciativas, muitas perspectivas diferentes sobre como nós podemos cuidar do meio ambiente. E essa conversa vai ser uma boa conversa com o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Eu espero que você esteja bem. Muito obrigada
Obrigado,
por ter
obrigado mesmo
aceitado o
pelo
nosso
convite.
encontro. Eu já pergunto direto para você, né? De onde que você vem? Como que surge o Lixo Zero para você?
Nossa, daí já é uma história de vida de diversas formas. Foi um juntar de experiências e saberes durante a vida que vai levando a isso. Como definição, acho que em 2008 eu decidi me focar em apresentar uma proposta de solução para o lixo, para o problema lixo, e com isso para o problema da sustentabilidade. E então começou uma jornada através dessa busca dessa solução. Depois
Nós estamos
acabei
há muito tempo,
descobrindo.
né? Todos nós estamos há muito tempo já lidando com isso. Eu acho tão interessante o modo como o Lixo Zero comunica facilmente para qualquer pessoa leiga a importância de lidar com a perspectiva final de um consumo, né? Que é o resultado, o lixo.
Sim.
Aí já
Pode
começa a
ser, né?
explicação do lixo, né?
Então, pode ser, né? Acho que
Pode ser, isso
pode
mesmo.
ser. Mas é muito. Na verdade, existe um sistema que a gente não questiona, mas esse sistema, uma vez que você coloca ele à luz dos mesmos princípios e processos que construíram, que estão ao nosso redor, que nos gerem, que é a organização, que é a busca pelo não desperdício, que é agilidade nos processos, que é eficiência. Eu acho que nós temos diversos pontos de vista para o lixo zero. Até a própria definição do lixo zero fala isso. Que o lixo zero é uma meta, que é uma meta ética, porque fala sobre as nossas responsabilidades, não só conosco, mas com os outros que nos que estão ao nosso redor e também as coisas que chegam até nós, né? Então, é uma questão ética de gestão disso. Também é uma meta muito eficiente, porque isso eu acho que a gente percebe. Se eu estou cuidando do desperdício, isso aí, e aumento da eficiência. Ontem eu tive uma reunião sobre isso e quando as pessoas percebem que aquilo que o processo não é ineficiente, não é eficiente, elas começam a se questionar, mas então por que eu faço isso? Por que o sistema é assim, se não é eficiente? O que está faltando para mudar? É tão simples, é só uma mudança de postura, né? Então, acho que a eficiência é um ponto essa definição, que é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária, para fazer as pessoas mudar seu comportamento de forma a não poluir, a não causar problemas para o planeta, eu acho que é uma definição muito interessante, muito importante, inclusive.
Quando você fala assim, eu vejo que atinge com clareza as empresas, né? Serviços e indústria têm uma grande responsabilidade na questão do processo produtivo, do que gera o processo produtivo como resíduo. E quando você vai falando essa perspectiva da ética, da economia, eficiência, isso traz um resultado para a indústria, para o serviço, para o comércio, né? Se eles se colocarem dentro dessa perspectiva, em conjunto com o governo.
Em conjunto com o governo, em conjunto conosco, né? Com todo mundo.
Sim.
O lixo zero, na verdade, é uma meta.
Depende
da
pessoa, né?
Então, ela tem dois lados. Primeiro, ela é uma meta do coletivo. Ela tem que ser uma meta do coletivo. Todos têm que ter a mesma meta. Por que que todo mundo tem que ter a mesma meta? Porque isso garante autonomia para você seguir o teu caminho em direção a essa meta. Então, para que você contribua, você vai em busca do teu caminho, em busca da tua legitimidade para poder propor caminhos em direção à meta. Então, a meta tem que ser coletiva. A responsabilidade tem que ser individual.
Muito bom. E isso também já traz uma clareza. Cada residência, cada indivíduo, quando consome alguma coisa, tem a sua responsabilidade, né? Se eu consumo algo que tem embalagem, eu precisaria saber como é a sequência, né? O que que acontece com essa embalagem na sequência. Essa comunicação, essa divulgação das informações faz com que o sujeito, o indivíduo, possa se tornar mais responsável. E acho que o lixo zero tem essa grande importância, o Instituto Lixo Zero, né, na propagação daquilo que é a responsabilidade individual, né?
Obrigado. Acho que é uma leitura que eu me fico bastante contente.
Com
Mas ela é
certeza.
verdadeira. É um dos nossos objetivos desde o início. Porque tem uma lei no Brasil, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a 12.305, de 2010. Essa lei ela é uma lei moderna e ela compartilha a responsabilidade. E a sociedade, inicialmente, tomou esse compartilha a responsabilidade com não é minha responsabilidade. Ou eu não sou tão responsável, já que é compartilhado. Eu não sou unicamente responsável. Mas, na verdade, nós somos responsáveis, muito responsáveis, e unicamente até responsáveis por cada etapa do processo. Então, a primeira etapa do processo é a minha responsabilidade, que é eu, como consumidor, eu escolher. Não sei se é a primeira, é um círculo, né?
É, verdade.
É um círculo, não existe uma ordem. Né? Todos são corresponsáveis. A responsabilidade do consumidor é sobre a escolha e o encaminhamento correto das suas escolhas, o uso das.
Opa, nós ficamos aqui um pouquinho sem a internet, mas o Rodrigo estava explicando sobre a questão da responsabilidade, que seria, digamos, uma das partes relativas ao consumo. Quando eu consumo, uma parte da responsabilidade é minha. Outra parte é, daí ele vai dar continuidade agora.
Então, outra parte, e essa responsabilidade da minha escolha ela é muito grande, né? A internet está instável.
Não
mas
tem problema.
Tá dizendo que, mas essa parte é muito importante, porque não é só uma escolha. A escolha, ela, é uma obrigação e uma responsabilidade sua. A oferta dos produtos é uma responsabilidade da indústria.
Muito bom.
A oferta dela, não quer dizer que eu tenha que aceitar.
Isso né? mesmo. Uhum.
Então, a oferta, o design, o produto, tudo isso aí é uma responsabilidade da indústria, que pode atender ou não a minha demanda. Mas a escolha de aceitar aquilo como produto é minha. Por que isso? Porque essa escolha pode ser sobre uma questão jurídica, pode ser se você vende contrabando, se você vende da exploração humana ou animal. São diversas escolhas que você tem que fazer na hora que você vai consumir.
Isso.
Inclusive elas em embalagem.
Uhum. Isso certo? Mesmo. A embalagem é uma das apenas, né? Mas tem os outros aspectos.
Tem diversos aspectos, né? Uhum. Que a gente tem que colocar. E nós temos, depois do consumo, que também é uma... O próprio consumo é uma responsabilidade com a tua saúde, com tudo isso e com todo mundo. Ainda tem a responsabilidade sobre os resíduos. E daí, que é para onde você vai encaminhar, ou qual é o teu ponto sobre isso. Ou como que você vai transmitir isso aí, como é que você vai... até que ponto você vai se responsabilizar? Você vai encaminhar até o ponto final? Quer dizer, eu entrego, ou eu prefiro, dou prioridade a entregar diretamente ao catador. Porque ele vai... Eu sei que ele vai dar um... mas na minha cidade também é muito bem provido de serviços de coleta seletiva. Então, isso é muito importante.
É, então, aí você está... Posso comentar? É, claro. Nessa perspectiva, você está trazendo algo bem importante. Para a maior parte das cidades do Brasil, a questão da organização do lixo pela perspectiva da gestão da cidade, muitas vezes não está organizada. Então, nós aqui vivemos numa cidade que existe, que tem certa organização. Tem as cooperativas e tem os catadores, tem a gestão da cidade que faz a separação do lixo e estimula o consumidor a fazer a sua parte. E daí, nesse sentido, existe uma certa estrutura que permite a atitude do consumidor ser apenas a correta, destinar no lugar correto. Né? Mas a maior parte das cidades do Brasil ainda não tem essa estrutura. E isso, essa é uma das grandes preocupações que a gente tem, né? Apesar da lei de resíduos ela ter sido lançada em 2010, ainda não está implantada na maioria das cidades do país, né?
Mas aí tem, você começou falando sobre...
Sobre a gestão.
Sobre a gestão.
E a organização junto com a gestão, né? Do coletivo.
Então, caso com a gestão, a maioria dos municípios, eu diria que talvez seja muito forte dizer a maioria dos municípios, mas assim, nós temos um grande número de municípios.
Certo.
Cuja gestão é muito eficiente.
Ah, ótimo. Porque... Que boa notícia.
Não, calma. Não, não é uma boa notícia. Mas são cidades que são muito eficientes na gestão dos resíduos dentro dos propósitos, dentro das premissas estabelecidas. E qual é a premissa estabelecida? Que você coloque todos os resíduos dentro de um saco e que eles vão e bote na calçada e eles vão fazer a gestão. Eles não fazem a gestão do resíduo, eles fazem a gestão de um saco preto.
Certo.
Eles vão ter que transportar, armazenar, levar, empacotar, jogar em algum lugar. Metade do país joga em algum lugar.
Certo.
Joga ou num rio, ou numa mata, ou num terreno.
Sim.
Ou num bairro pobre e assim vai. E a outra metade do Brasil paga por uma obra de engenharia que vai fazer isso. Então, nós temos esses dois aspectos. Mas essas empresas e essa gestão não deixa de ser eficiente, porque você não reclama. A rua está razoavelmente limpa. Aliás, a maioria das cidades sabe que isso vai para um lixão e ela continua colaborando para isso. Porque o que importa para ela é que a sua calçada esteja limpa. E ela não quer limpar também, ela quer que alguém limpe. Nas cidades pequenas do interior, já tem outro pensamento, porque não tem uma estrutura tão grande e a pessoa já vê com bons olhos ela mesmo cuidar da manutenção da cidade. Mas o lixo ainda é um problema, porque eles não sabem o que fazer. E o que eles conhecem como modelo é você botar num saco preto dentro da, em cima da calçada, que alguém vai recolher e vai dar um destino qualquer àquela questão. Mas isso não te
isenta.
Exime da responsabilidade.
Isso.
Né? Porque você ainda pode fazer diversas coisas. Você pode acumular, você pode higienizar e acumular, você pode compostar e tirar 50% do peso da prefeitura. O programa de compostagem qualquer um pode fazer, morando em apartamento, em casa. Se for numa cidade pequena, melhor ainda. Né?
Então, vamos falar dos tipos de lixo, porque eu acho que isso vai ajudar a maioria dos ouvintes. É, nós
então,
estamos...
então, primeiro vamos falar sobre a palavra lixo.
Isso.
Porque não existe tipos de lixo, existe um lixo. Lixo é uma meleca. Lixo é uma coisa misturada, que o termo técnico é rejeito. E torna-se rejeito quando você mistura ele, quando você transforma aquilo em uma meleca. Então, vamos primeiro estabelecer o que é lixo e o que é lixo zero, porque todas as outras coisas são resíduos.
Ótimo.
Enquanto elas não forem misturadas, elas são resíduos. Então, não existe lixo seco. Pode ser o lixo é seco porque tem um monte de meleca seca. Se o lixo é úmido, é porque tem um monte de meleca molhada, que são lixos.
Sim.
Né? Se o lixo é orgânico, eu não sei o que significaria um lixo orgânico. Talvez seja o orgânico misturado com os rejeitos. Então, primeiro a gente tem que estabelecer o que é a palavra lixo para cada um. Quando o Instituto Lixo Zero fala, o nome Lixo Zero quer dizer que a gente não vai fazer essa mistura. Então, lixo é tudo igual. É uma mistura. É uma coisa que não tem viabilidade técnica ou econômica de aproveitamento.
Muito bom.
Certo?
Certo.
Aí nós temos dois tipos de resíduos que a gente produz.
Sim.
Né? Nós temos os resíduos, três tipos de resíduos. Nós temos o resíduo orgânico, que são nossas comidas, a grama, a folha de árvore, os restos da comida, a comida depois, tudo que é orgânico, tudo que é vivo, já foi vivo. Tá?
Tá.
Isso aí chama-se resíduo orgânico. E isso aí pode ser compostado. Se ele for compostado, ele vai voltar a ser terra, virar adubo. E dessa forma, ele vai trazer energia e vai criar um ciclo infinito. Os resíduos orgânicos, na verdade, deveriam estar em outra categoria, que é o ciclo do alimento. Então, todo orgânico, não é, não, porque hoje a gente trata tudo como coisa, mas não é coisa. O alimento é o alimento, então, que é o ciclo orgânico. E do outro lado, nós temos o ciclo dos materiais, que são o alumínio da latinha, o plástico das garrafas, o papel, o papelão, a bateria, o eletrônico, são materiais que são os resíduos recicláveis. E quase todos eles são recicláveis. E nós temos uns 10% que são os produtos que não são recicláveis ou que não têm viabilidade técnica e econômica de aproveitamento. Então, quando, vamos dizer, tem a camisinha, tem a fralda descartável, tem o molhos, tem alguma coisa que seja poluente, aí tem que ver qual é o nível que isso aí vai, mas é um resíduo tóxico, não é um rejeito. Então, nós temos algumas coisas que a gente não consegue separar. Outra coisa é quando você mistura tudo, quando você pega teu alimento e mistura com a parte, com a latinha, com tudo, isso aí tirou a viabilidade econômica, porque o comprador da latinha não compra se tiver outra coisa. Ele não compra se tiver alimento, ele não compra se tiver plástico, ele não compra se tiver papel, ele só compra latinha. O comprador do papel, ele só compra papel.
Por isso que o projeto, né, é Separe, né? O projeto que tem na Prefeitura de Curitiba, o nome é Separe, que é justamente para as pessoas fazerem a limpeza e fazer a separação de um modo que o resíduo seja inteiramente aproveitável, né?
Exatamente. Eu gosto bastante do programa de Curitiba e o nome é muito legal. Mas, na verdade, deixa só, não é uma crítica, é um nome, eles escolheram um nome que é compreensível para tudo, mas é um questionamento. Tá, por que que ia separar se você, na verdade, já estava separado? Você teve que misturar?